Oi, Rudimar, bom dia a você, aos ouvintes do programa Temática. Nesse espaço da manhã, nós conversamos agora com o advogado Leonardo Lamacchia, que é candidato à presidência da OAB Rio Grande do Sul pela chapa número 1, OAB+. Ele tem 46 anos, 21 de exercício profissional, é vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, conselheiro estadual da OAB do Estado, além de presidente da Comissão de Direito Desportivo. E, se não me engano, também ocupa, ou já ocupou, diretor jurídico do Grêmio. Seja bem-vindo, doutor. Como está? Bom dia.
Muito obrigado, Ricardo. Muito bom dia a todos os ouvintes, a toda a audiência da Rádio Cacique. Uma saudação muito especial para a Advocacia de Lagoa Vermelha, que nos acompanha também. Muito feliz em estar aqui. Fui recebido ontem com um belíssimo churrasco. Aqui é a capital nacional do churrasco, não poderia ser diferente, né? Quero saudar o presidente Dante Dalcastelli Neto, parabenizá-lo por todo o trabalho. Eu tenho dito, o ano mais difícil da vida dos gaúchos do Brasil e do mundo. Os presidentes das nossas valorosas subseções da OAB foram realmente gigantes. O presidente Dante fez um grande trabalho aqui, representando com muita firmeza, mas com equilíbrio, a valorosa subseção e advocacia de Lagoa Vermelha e de toda a região. Quero também cumprimentar a doutora Liange, que está assumindo o desafio de ser vice-presidente na chapa, mostrando a força da mulher advogada. Hoje são mais mulheres, Ricardo, inscritas nos quadros da OAB do que homens, se nós fizermos um balanço do número total de advogados no Brasil.
Doutor, o senhor falou que
e
foi...
E também só, claro. Desculpe te interromper, também queria agradecer muito a presença do doutor Tiago Kidrick e da doutora Josana Rivoli, conselheiros da OAB. A doutora Josana já é conselheira, o doutor Tiago candidato, mas os dois são grandes parceiros e grandes colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul.
O senhor falou aí dos desafios que vieram com a pandemia, inclusive recebemos o doutor Dante aqui nos estúdios algumas vezes para tratar desses problemas que a pandemia trouxe para a advocacia aqui no Estado. É isso que motivou o senhor a participar dessa eleição? Porque o senhor também já vem dessa chapa da situação, não é?
Exato. Eu, na verdade, assim, o nosso grupo, o grupo OAB+, que é o grupo que comanda a OAB desde janeiro de 2007, o grupo, de forma absolutamente coesa e unida, achou que o meu nome seria o melhor nome neste momento para representar o nosso projeto. O nosso projeto, é importante dizer, Ricardo, do grupo OAB+, é um projeto que revolucionou não só a advocacia gaúcha, mas a advocacia brasileira. Todos os compromissos que nós assumimos com os colegas advogados desde janeiro de 2007 foram cumpridos. Todos. No momento onde a política é tão questionada e alguns políticos prometem e não cumprem, nós damos um exemplo. Cumprimos todos os nossos compromissos. As principais vitórias da advocacia brasileira nasceram aqui. Aqui de Lagoa Vermelha, do trabalho de advogados aqui de Lagoa Vermelha e de todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul e da capital também. As férias dos advogados, a contagem dos prazos em dias úteis, o fim da compensação da verba honorária, a criminalização do desrespeito às prerrogativas, inúmeras conquistas, o Simples Nacional da Advocacia. Tudo trabalho do nosso grupo, da Chapa 1, do grupo OAB+. Tem uma responsabilidade imensa. E uma honra, claro, e um orgulho, primeiro, de substituir, ou de dar continuidade, melhor dizendo, né? Porque tem pessoas que são insubstituíveis. E os nossos líderes aqui do Rio Grande do Sul são insubstituíveis. Então, dar continuidade, eu acho que é uma expressão que fica mais adequada. Ao trabalho do meu irmão de sangue, Cláudio Lamacchia, que é o maior líder da advocacia nacional, foi o primeiro gaúcho e único em 90 anos a ocupar a presidência nacional da OAB, e deixou a presidência da OAB do Rio Grande do Sul há 10 anos. Eu... 10 anos depois, com a mesma idade dele, com 46 anos, disputo a eleição à presidência da OAB. Então, uma alegria, uma emoção muito grande para mim, né? Pessoalmente, e para a nossa família. Dar continuidade ao trabalho de um grande líder também, que foi Marcelo Bertolucci, um advogado de escola, e nos liderou com muita maestria. E dar continuidade ao trabalho de um grande líder da advocacia também, o nosso atual presidente, Ricardo Breyer. Tu colocaste com propriedade sobre a pandemia, mas eu tenho dito aos quatro ventos, por onde ando no Rio Grande do Sul, que não foi a pandemia que gerou a maior crise que a advocacia está vivendo. A pandemia descortinou a crise, mas a crise foi gerada pelo inaceitável fechamento dos foros e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é serviço essencial e ele jamais poderia ter ficado fechado o tempo que ficou. E os processos, esta crise, é da advocacia gaúcha, porque é aqui no Rio Grande que nós temos mais de 2 milhões de processos físicos. Estes processos ficaram inaceitavelmente parados durante mais de um ano. E quem está nos acompanhando e nos ouvindo tem que entender que este é um reclamo nosso dos advogados, mas nós estamos falando em nome da sociedade, do cidadão. Em cada um destes processos que ficou parado, tem um direito a ser buscado, uma vida, um CNPJ, um CPF, que não recebeu a prestação jurisdicional durante este período. E outras atividades, neste mesmo período, funcionaram normalmente. As caixas de supermercado poderiam pegar em dinheiro, o serviço extrajudicial, os tabelionatos estavam abertos. Então é inaceitável o que aconteceu do fechamento dos foros e da suspensão dos prazos dos processos judiciais. Isso sim impôs à advocacia a sua maior crise que ela vive hoje e gerou muitos problemas para a sociedade. E aproveito a grande audiência da Rádio Cacique, esse importante microfone que eu ocupo agora, agradecendo desde logo o espaço, para dizer: não é aceitável que os foros não estejam abertos em horário integral neste momento. Não é aceitável. Todas as atividades econômicas estão funcionando na plenitude. Boates, bares, festas de casamento e os foros estão com horário reduzido. Não é aceitável.
Doutor, o senhor falou que na gestão Ricardo Breyer, o senhor também fez parte dessa diretoria, tudo que foi prometido foi cumprido, não é? Agora tivemos essas novas demandas que apareceram com a pandemia. Essa é a principal bandeira levantada. O que mais que o senhor prometeria nesse momento aqui para os advogados Perfeito. Que nos ouvem e votam Perfeito. Já na segunda, não é?
Perfeito, e pedimos o voto na chapa 1 no grupo OAB+, que nós representamos. Na verdade, todos os compromissos foram cumpridos desde janeiro de 2007. Todos os compromissos que Cláudio Lamacchi assumiu, que Marcelo Bertolucci assumiu e que Ricardo Breyer assumiu, todos os compromissos foram cumpridos. O que eu vejo para o futuro? Cada presidente tem o seu tempo e os seus desafios. Eu vejo primeiro, e quero já assumir esse compromisso público aqui, não aceitaremos uma justiça virtual imposta para a advocacia. Justiça é presencial, não é virtual. A audiência tem que ser realizada dentro do foro. O juiz tem que morar na comarca, está no artigo 93 da Constituição Federal. Então, essa vai ser uma das nossas bandeiras. Eu falava ontem com os colegas aqui em Lagoa Vermelha, nessa belíssima recepção que o presidente Dante, e também quero saudar o nosso sempre presidente, que já é candidato a conselheiro, representando Lagoa Vermelha, o doutor Giovanni Quadros Andrighi, e que será, se Deus quiser, se formos eleitos, futuro conselheiro representando Lagoa Vermelha. Nós conversávamos, eu, o presidente Dante, a doutora Liange e o presidente Giovanni, doutor Giovanni, nós dizíamos que essa questão da virtualização, a sociedade não está nem preparada para uma justiça virtual. Porque nós temos muitos pontos agora, aqui no interior, por exemplo, que não tem internet. Nós temos pontos na estrada que não tem internet. Então, não é possível se impor uma justiça virtual se nós não temos as ferramentas necessárias funcionando a pleno, como internet de qualidade em todos os locais. Então, essa vai ser uma das nossas bandeiras. O tema da reabertura dos foros é fundamental também. Se isso não se resolver imediatamente, será a bandeira nossa a partir de 1º de janeiro. Nós não podemos aceitar os foros em horário reduzido. Temos que ter uma atenção e um olhar muito especial para os advogados atingidos pela pandemia. Muitos colegas estão passando muita dificuldade. Teremos um plano, um programa específico para esses colegas que estão endividados. Teremos um olhar para a jovem advocacia também, porque a jovem advocacia do interior, na medida em que os processos forem digitalizados e virarem todos eletrônicos, muito do trabalho do jovem advogado no interior, que é fazer uma audiência ou uma diligência, cópia de um processo, análise de um processo para um advogado da capital, esse trabalho vai deixar de existir. Então nós temos que ter um olhar para este grupo de colegas advogadas e advogados que vão perder a sua atividade, que é o trabalho em audiências e de diligências. E também temos um programa interessante chamado Me Formei Agora, para capacitar os advogados recém-formados. O advogado recém se formou. Os bancos escolares não preparam ele para administrar seu escritório, para fazer um contrato de honorários. Muitas vezes ele não sabe como cobrar. Chega, abre o seu escritório, uma pessoa vai lá, uma empresa vai lá, lhe pede para fazer um determinado serviço jurídico e ele não sabe nem como cobrar. Então, este programa, Me Formei Agora, em conjunto com a nossa Comissão do Jovem Advogado, é um projeto que nós temos pela frente. Então, um olhar muito especial para a jovem advocacia e um olhar muito especial para os colegas atingidos pela pandemia, além destas pautas que falei. E também, Ricardo, importante destacar, desculpe se eu estou me alongando, mas eu já concluo, importante destacar que a ordem também tem dois vetores de ação, né? O vetor corporativo, atendendo as demandas dos advogados, que foi tudo isso que eu falei, e também o vetor institucional, que é o atendimento das demandas da sociedade, porque a ordem é muito mais que um conselho de classe. A ordem tem previsão expressa na Constituição e tem na sua lei de criação, na lei 8.906, ela é considerada voz da sociedade civil, portadora dos anseios da sociedade.
Como é que o projeto tem sido recepcionado por esses advogados que o senhor tem visitado? Fez visita à Lagoa Vermelha, também foi a outros municípios, doutor?
Eu estou correndo o Rio Grande, são praticamente 20 dias úteis de campanha, nem isso, e está sendo muito, muito proveitoso, né? Nós tivemos em todas as regiões do estado, na fronteira oeste, na campanha, ontem estivemos em Rio Grande, em Camaquã, ontem de manhã, Camaquã, meio-dia Rio Grande, de noite São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hoje de manhã tivemos, isso anteontem, já estou me passando. Ontem tivemos Garibaldi, o almoço em Lagoa Vermelha, depois de tarde Vacaria e à noite Caxias. E hoje temos mais agendas aí também pelo interior do estado. Tem sido muito boa a recepção, Ricardo, porque, primeiro, o Grupo AB+ tem muito serviço prestado, né? É isso que eu falei. Nos dias de hoje, onde a política é questionada, um grupo político classista chegar e dizer que tudo que se comprometeu cumpriu, e foram as maiores vitórias da advocacia brasileira nos últimos anos. Então, tem sido muito fácil mostrar isso para a advocacia. Mas, claro, a gente tem recolhido muito desse desespero de alguns colegas. A gente tem recolhido muito desta crise que os colegas passam, e isso nos penaliza e nós precisamos ter, sim, um plano de ação para esses colegas.
Certo, falando sobre a composição da sua chapa, doutor, o senhor citou, temos lagoenses na chapa, tem algum outro representante aqui da nossa região?
Nós temos a doutora Josana Rivoli, de Bento Gonçalves, da Serra, representante da Serra, temos o doutor Giovanni Andrighi aqui, de Lagoa Vermelha, o presidente Dante Dalcastelli vem para a reeleição aqui como chapa única, o que mostra a força do trabalho e os resultados do trabalho obtido aqui à frente da subseção. Então nós temos um grupo muito heterogêneo, isso é importante que se diga também, a OAB do Rio Grande do Sul, diferente do que está acontecendo lamentavelmente na OAB Nacional, ela é plural, ela representa todos os segmentos da advocacia, não se movimenta por paixões ideológicas. Foi isso que eu aprendi na minha casa com meu irmão Cláudio Lamacque. O nosso norte é a Constituição Federal. E assim tem sido aqui no Rio Grande do Sul desde 2007. Nós não nos manifestamos e não nos movimentamos por paixões ideológicas. E assim continuará sendo. Esse é um compromisso que eu também estou assumindo aqui publicamente. Então nós temos vários representantes de diversos segmentos da advocacia, diversos pensamentos da advocacia no Conselho. Temos os representantes do Conselho Federal também. A Caixa de Assistência, que é o braço assistencial, a diretoria da Caixa de Assistência, que vai... O presidente Pedro Afonso vai para a reeleição. E uma valorosa diretoria também. Eu venho acompanhado de duas mulheres, a vice-presidente, a doutora Neuza Bastos, foi presidente da subseção de Canoas, bem como vice-presidente. Eu tenho dito co-presidente, regime de co-presidência. A doutora Karina Contiero, secretária-geral adjunta, a primeira mulher a presidir uma das comissões mais importantes da Ordem, que é a Comissão de Defesa e Prerrogativas, a CEDAP. Primeira mulher na história. Ela será secretária-geral adjunta da nossa diretoria, se eleita for. O doutor Jorge Fara, que é um homem que tem grande experiência de Ordem, como tesoureiro. E o doutor Gustavo Juhren, que será o secretário-geral, se nós formos eleitos. O doutor Gustavo Juhren, que hoje divide comigo a Comissão de Direito Desportivo. O doutor Gustavo foi vice-presidente do Internacional e eu tive atividades no Departamento Jurídico do Grêmio.
Nesse ponto também é o contraponto aí dentro.
Sempre, a representatividade total, exatamente. E fizemos um trabalho, exatamente a experiência do nosso trabalho, meu e do Gustavo Juhren, na Comissão de Direito Esportivo, que a gente quer fazer na OAB também, não só no campo futebolístico, mas exatamente isso que eu diria, da pluralidade de ideias e de opiniões. É assim que tem que ser, a Ordem não pode ter nenhum tipo de cor, nem clubística, nem de partido político, nem de ideologia.
Com certeza. A votação, então, já acontece nessa segunda-feira, por meio das redes sociais, não, mas do site.
É uma votação híbrida, Ricardo, exato, é uma votação híbrida. Na verdade, a votação é online, né? Do tablet, do celular ou do computador, da casa, do escritório, de onde o advogado estiver. E aqueles que quiserem se deslocar até a sede da subseção, no caso aqui em Lagoa Vermelha ou em Porto Alegre ou nas outras subseções, haverá computadores na sede para aqueles colegas, por exemplo, eu não sei fazer o voto no celular esse, porque tem que se cadastrar no site, etc, etc. Então eu optei e vou fazer o voto presencial, até porque eu gosto de rever os colegas, né? Eu gosto daquele movimento que tem no dia da eleição, então eu vou fazer o voto presencial. Vou lá no computador que estará em Porto Alegre. Agora, o colega que não estiver... está em outro estado, está em outro país eventualmente, né? Ou está com um compromisso que não possa se deslocar, pode pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Será a primeira eleição neste formato na história da OAB do Rio Grande do Sul. Nós estamos torcendo que dê muito certo, porque também é uma forma de, é uma inovação e um conforto para aqueles que não querem se deslocar.
Pois é, eu abri o site, apesar de não ser advogado, me pareceu fácil a votação, doutor. Tem alguns quesitos também, né, que inabilitam a pessoa ao voto, mas enfim. São duas chapas apenas. O senhor, se vencer, já assume em 2022 ou...
1º de janeiro de 2022, 3 anos de gestão, desafiadores anos que teremos pela frente. Mas eu tenho absoluta certeza que, se nós formos eleitos, essa demonstração que a Advocacia Gaúcha está dando de unidade, vê, Ricardo, são nas 106 subseções, nós devemos ter 10 com duas chapas. Todas as outras são chapa única. Isso mostra a força e a união da Advocacia Gaúcha em torno de propósitos, em torno de objetivos, em torno do trabalho que vem sendo realizado.
Que bom, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, e se houver a vitória, fica o convite novamente para que volte a Lagoa Vermelha para conversarmos com mais tempo aqui, porque a sua agenda, a gente sabe, nesse período aqui está bem corrida. Muito obrigado.
Ricardo, muito obrigado pelo espaço, parabéns pela estrutura de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito, um trabalho tão importante no Brasil hoje. Uma imprensa séria tem um papel muito importante. Nós temos visto que determinados segmentos estão também puxando para um lado ou para outro, e isso não é bom para a democracia. Então, uma imprensa séria, um trabalho sério, que como vocês fazem aqui, estão de parabéns. Muito obrigado pelo espaço, e pode ter certeza que, se eleito for, eu voltarei à Lagoa Vermelha, se não antes, para a posse do presidente Dante, que será reconduzido aqui, e aí vou ter o maior prazer de voltar a falar com vocês. Muito obrigado, um abraço grande para a Advocacia de Lagoa Vermelha, e sempre lembrando, e voto nunca é demais, tem que pedir, né? E voto é que nem saúde, quanto mais melhor. Então, pedindo na segunda-feira, dia 22, o voto na Chapa 1 no Grupo OAB+, para nós continuarmos avançando.
Certo, conversamos nesta manhã com o candidato pela Chapa 1, como falou a presidência da OAB, o senhor Leonardo Lamacchia. Nós também vamos ouvir, nesta sexta-feira, representantes da chapa de oposição, que também disputam a presidência da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Rudimar.